Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras, às 19h30. Programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista, 10 horas, 1 minuto, 49 segundos, aqui no prédio da Rádio Vibe Mundial, que é o 2200, que tem outras rádios, uma por andar. Aqui tem a Rádio Alfa, tem a 89, tem a Kiss. Cada andar é uma rádio. Então aqui no meio de semana é cheio de gente. Domingo é que o pessoal tira folga e fica o pessoal da técnica. Está aqui comigo novamente o nosso amigo Pedro, como em todos os domingos. Hoje com uma camisa havaiana amarela florida e um colete preto. Olha, eu fiquei com inveja desse colete dele. Pedro, você podia me dar de presente um desse tamanho GG, cara? Porque eu procuro desse aí e não acho tamanho grande, tá? Ou me diz onde você comprou esse, que realmente eu tô indo lá pro Rio Grande do Sul amanhã, vou ficar uma semana lá fazendo palestras e à noite às vezes esfria, mesmo agora em março, já vai esfriando um pouquinho, principalmente em Caxias do Sul, que é a área da serra. Você podia me emprestar esse teu aí, cara, mas não sei se vai caber aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Essa madrugada eu tive uma experiência que eu quero narrar para vocês, e como vocês que escutam o programa com frequência sabem, uma das formas de esclarecimento é contar um relato, uma vivência, para poder clarear alguns temas, porque quando eu conto algo, eu vou adicionando detalhes no relato como formas de esclarecimento. Então é legal você chegar e contar algo e pontuar aquilo, adaptar nos temas do programa. Por exemplo, se nós estivéssemos juntos num grupo, tá, ou numa palestra, ou um grupo de estudos, e eu chegasse hoje na aula do grupo, falar: gente, teve uma experiência essa madrugada, eu vou narrar para vocês como forma de alerta, para que caso ocorra algo assim com vocês, vocês já tenham um parâmetro. Mas aqui na rádio é diferente, porque é público aberto. Então, na hora que eu conto um relato, então alguém fala: puxa, passei por isso. Então, ela vai ter um paralelo. Porém, às vezes, uma ou outra pessoa não entende por que que eu conto um relato aqui. Fala: você está querendo aparecer? É o teu ego? Eu já recebi críticas assim. Não, eu não tenho necessidade nenhuma de aparecer ou de ficar com ego nas coisas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, o meu objetivo ao trazer o relato é compartilhar a experiência enquanto ser humano, contando algo para outros seres humanos que estudam a parte espiritual, e é esse o meu intuito, é o de alertar, trazer paralelos para que vocês também entendam os mecanismos dessas vivências extrafísicas. Pois bem, ontem eu cheguei em casa, 9 horas da noite, eu estava dando aula até às 8 da noite, e aí acabou o curso, que era de chakras e bioenergia, uma turma muito boa que estava estudando comigo. E eu passei na padaria, peguei um pedaço de pizza, né, um suco, e corri para casa porque eu queria ver o jogo do Palmeiras com o São Paulo. Cheguei, estava logo no início, eu gosto muito de futebol, e aí assisti o jogo. Eu tomei um banho, comi aquela pizza, assisti o jogo, e eu estava cansado depois de horas e a semana inteira falando e desenvolvendo trabalhos. Eu sabia que se eu fosse deitar mais cedo, eu não conseguiria dormir, porque eu não consigo dormir antes da meia-noite. São muitos anos assim e eu escrevo muito de madrugada. Porém, devido ao cansaço, eu fui deitar por volta de meia-noite e meia, que ainda é cedo para mim, né? Deitei, mas sabendo que não conseguiria dormir muito. É questão metabólica, né? O meu sono é melhor das 2, 3 da manhã em diante. Eu acordei 2 horas depois, 2h30 da manhã, fui ao banheiro, fui tomar água e me sentei na sala de casa. Ah, e um detalhe que eu não contei antes. Ah, quando eu saí ontem do IPPB, onde eu estava fazendo o curso, já indo para a padaria, eu senti uma onda de energia superior descer em cima de mim e um contentamento interno, como se os mentores do plano espiritual tivessem projetado uma energia legal em função do trabalho todo da semana. Eu fiz muitas coisas e veio como se fosse aquele bálsamo, aquela coisa legal que não é para afagar o ego de ninguém. É simplesmente o contentamento de ter tentado fazer um trabalho bom, de ter tentado melhorar funcionando e trabalhando. E aí eu comecei a sentir um fenômeno que é o que me leva a contar esse relato para vocês. Esse fenômeno ocorre de vez em quando e não é produzido por mim, não é anímico. Vários de vocês já sentiram uma sensação de que às vezes tem um pingo d'água gelada que toca a sua pele, você olha e não tem nada. É claro que a primeira coisa que você deve fazer é observar primeiro as explicações desse plano aqui. Então dá uma olhada se você não está embaixo de um ar-condicionado. Aí está explicado, o pingo é gelado, só que você vai ver aquela umidade na sua pele. Se fosse uma gotícula de chuva, né, também você veria a gotinha na sua pele. Só que a sensação é nítida, você olha e não vê nada. Por experiência de tantos anos, o que é que eu sei? O ectoplasma, que é a energia interna, aonde o campo energético e a matéria se converte um no outro, porque matéria é energia condensada, então a parte externa da minha aura, se eu ejetar energia por ela, é ela. Porém, se a parte interna da aura que interpenetra minhas células naquela junção, se essa energia for exteriorizada, ela sai um pouco mais condensada. Daí o nome ectoplasma, né? É ecto, para fora, por fora, plasma, como se o plasma fosse de dentro para fora. Daí o nome ectoplasma, que nome surgido no século XIX. E aí o que acontece? É quando essa energia é exteriorizada, o metabolismo da gente cai. Por isso, doadores de energia que estão em trabalhos de cura, quando acaba a reunião, estão morrendo de fome. Porque uma coisa é irradiar a energia do campo, outra coisa é canalizar a energia de um plano superior e fazer ela passar por você. Outra coisa é você estar ali relaxado, o campo energético seu todo dilatado, seu metabolismo cai um pouco, você começa a bocejar, lacrimejar, é um trabalho de energia, e alguns chegam a cair no sono, que não é o sono por cansaço ou dispersão da atenção. Simplesmente o metabolismo desce, porque num trabalho de cura, os mentores mexendo, eles vão atuar no campo energético onde os médiuns estão dentro. Então, para mim, exteriorizar essa energia para fora, ela vai criar efeitos físicos, ela é muito mais densa. Mas aí é muito difícil manipular essa energia de forma consciente. É mais fácil a gente trabalhar a energia em volta, manipular com as mãos, com os chakras, ok. Mas essa energia interna que se desprende da parte celular e se mescla com a energia, quando ela é ejetada para fora, ela leva, por exemplo, potássio, glicose, albumina e coloide, material celular, também leva glicose, por isso cai o metabolismo e dá uma fome danada depois. Não é só energia, está saindo parte da estrutura interna misturada com a energia. Isso é o ectoplasma. E aqui, é claro, estou explicando de uma forma bem resumida, porque isso teria que explicar com imagens e tá presencial para poder mostrar. Então, em reuniões espirituais, os mentores aplicam passes, isso altera o metabolismo dos médiuns e esses mentores conseguem puxar essa energia da parte interna do corpo do médium mesclada com energia. Então, uma energia muito mais condensada. A reação do metabolismo é arriar. Por isso, muitos médiuns de cura sentem muita sonolência na hora do trabalho. Alguns chegam a dormir até a roncar, mas não é cansaço, não. A pessoa estava alerta antes. E esta energia, quando é exteriorizada, em contato com o ar, ela tende a esfriar. Então, muitas vezes, quando ela esfria, forma gotículas de energia em volta, algumas delas refluem, caem na pele, parece um pingo d'água gelado. Isto se ocorre na vigília, com a pessoa andando ou mexendo com energia, que não seja nesse momento. Também é ectoplasma, mas não no sentido daquela doação de uma reunião espiritual. O campo energético da pessoa está cheio dessa energia, porque ela trabalhou demais. Então, a energia de dentro para fora flui e começa a criar essa sensação de pingos gelados. Então, quando acontece comigo, e eu não fiz nada, estou num ritmo de trabalho grande, eu sei que mentores espirituais estão mexendo na minha energia para um propósito, seja um desenvolvimento, uma experiência que eu vou ter depois, eles já estão calibrando, ou uma proteção espiritual. E ontem, assim que eu saí do IPPB para ir na padaria e voltei, eu senti essa massa densa em volta, cheia de gotículas de energia e a sensação de pingos d'águas gelados que não estavam no material, formigamento no alto da cabeça e dilatação da aura. E aí eu falei, se eu não fiz nada, estão me preparando para alguma coisa. Eu fui para casa, quando cheguei em casa, novamente o mesmo fenômeno. Como eu não tinha feito isto, eu sabia que mentores tinham feito uma espécie de cobertura de energia deles, mas usando um pouco do meu ectoplasma. E eu fiquei alerta para perceber o que era. Aí, voltando ao início do relato, eu estava sentado no sofá, acordei de madrugada, sentei no sofá para sondar o que, que estava acontecendo. Aquele campo energético cheio de gotículas, de partículas de energia, que é ectoplasma, continuava em volta de mim. E quando isso acontece, você fica vedado energeticamente para outros planos. Você percebe dentro do campo energético, você não percebe algo para fora. Você sabe que você está isolado por algum motivo. Poderia ser para depois ter uma experiência e eles estarem me calibrando. Como poderia ser uma proteção para algo que iria acontecer e que eu não sabia o que, que era. Sentei na sala para tentar ver, mas não dava, porque dentro dessa manifestação desse campo, eu não conseguia perceber nada. Fui dormir, mas fui dormir esperando algo acontecer. Me virei para o lado direito, aqui, para vocês terem uma ideia. Meu cachorro Urama, atravessado e encostado nas minhas costas, minha companheira Viviane virada para o outro lado, e o Rama atravessado e encostado. Eu totalmente consciente, virei para o lado direito, e de repente o meu chakra frontal acendeu, aquela luz clarinha que eu já falei para vocês, e eu fiquei imerso nessa luz branca no frontal e entrei num estado alterado entre a vigília e o sono, que é o que a medicina chama de hipnagogia. E aí eu fiquei ali esperando alguma coisa acontecer, porque o meu corpo já estava sonado, mas eu estava ligeiramente consciente dentro do meu campo do chakra frontal. De repente abriu uma imagem, pessoal. Quando essa imagem abriu, eu via pela minha tela mental do chakra frontal essa imagem à distância, como se fosse um retângulo, uma tela retangular, e tinha um homem sentado num sofá, né, vestido de terno, me olhando, e eu via, não é que a imagem estava dentro da minha testa, ela estava fora, em outro plano, porém eu via a partir da minha tela mental. E esse homem, quando eu vi, era a forma de um médium que eu conheci aqui, um médium muito bom, que ajudou muita gente, era uma pessoa ótima, que desencarnou, e eu já o vi algumas vezes, só que tinha algo diferente. Eu vi a imagem dele, mas o brilho do olhar tinha algo diferente, pessoal. E eu fiquei antenado ali, esperando algo acontecer. E ele mentalmente começou a falar comigo. Wagner, que bom ver você. Eu estou acompanhando o seu trabalho daqui, do plano espiritual. E eu estou só observando. Eu observei você hoje dar o seu curso. Observei você durante a semana fazendo programas, escrevendo, fazendo um monte de coisa. Mas isso não estava me batendo bem, gente. E quantas vezes vocês ouviram eu falar aqui para vocês que quando você perceber algo, pulsa a luz no teu frontal, dá um passe com a testa para fora, porque desvanece qualquer coisa de enganação, né? Tem muitos espíritos que tomam formas, desde amigos seus, parentes, até a forma do capeta ou de um santo. Eles mudam a aparência e manipulam a pessoa. E eu, então, desconfiado, comecei a projetar energia pela testa, sem me mexer. E na hora que eu projetei energia, a imagem se desfez numa fumaça escura. No meio da fumaça aparece ele plasmado. Uma entidade obsessora que eu já vi por algumas vezes. Esse mesmo espírito, que é como se fosse um mago trevoso, ele era um dos orientadores de um pseudomestre que já está há muitos anos desencarnado, que enganou muita gente aqui na Terra. Não vou falar quem é, porque vocês sabem hoje, a gente fala algo na tentativa de ajudar e clarear, e aí você é atacado de tudo quanto é lado, porque você citou um nome, e aí tem gente que gosta, o outro que não gosta. Eu não me interessa isso, me interessa o relato. E esta pessoa, quando estava na Terra, enganou muita gente, um pseudo-mestre. E a história está repleta de exemplos, no Oriente e no Ocidente, de gente que, abusando do poder, né, devocional ou religioso sobre grupos, manipula pessoas sexualmente, financeiramente, e alguns, historicamente, levaram pessoas a cometerem atos horrendos. A história está repleta, eu não estou dizendo quem, não adianta especular quem é, gente, tá? E aí, esse espírito que eu estava vendo era um dos obsessores desse pseudomestre que projetava coisa ruim para esse cara fazer aqui. Então, como eu trabalho com esclarecimento da consciência, todas as vezes que eu gravo um programa ou falo algo dizendo, filtra as coisas, pessoal, usa discernimento, não precisa aceitar nada, não deixa nenhum mestre guiar sua consciência. É você que tem que assumir a responsabilidade do que você faz na sua vida. Não deixa padre, pastor, projeto astral, médium, guru, professor, ninguém mandar na tua consciência. Isso que eu estou falando não é nada de ego. Filtre tudo, aprenda coisas boas, porém filtre tudo. Não entrega teu discernimento na mão de um terceiro, nunca, porque é alta responsabilidade o que você pensa e sente e faz na sua vida. O que você faz é causa que gera efeito. Então, por mais que alguém te diga o que vai fazer, a ação é sua. Você aceita o conselho ou não. E se faz, a consequência vai ser sua. Então, por isso tem seres trevosos que usam como avatares pessoas mal-intencionadas que dominam outras para finalidades negativas em vários contextos. E esse cara é um obsessor desta pessoa que está desencarnada há muitos anos e que enganou muita gente. E várias vezes eu já vi esse cara, de vez em quando ele aparece tentando fazer um assédio, principalmente nas semanas que eu falo isso que eu acabei de falar, filtra, não segue guru nenhum, não segue nem a mim também, ainda mais eu que não sou guru de nada, nem mestre de ninguém. Ele se sente incomodado, porque provavelmente ele está agindo sobre outros pseudo-mestres aí, ou sobre grupos cegos que vão na devoção cega e são enganados facilmente. Gente, se aqui na Paulista, se eu sair aqui hoje e tem ali na rua um cara de manto branco com vários símbolos, um turbantão com uma gema colorida na ponta do turbante, um sapato oriental especial parado ali, as pessoas olham e falam, tem um mestre hindu ali. Pô, só porque o cara está de turbante. E se for um canalha vestido de branco e de turbante? Então, as pessoas vão pela aparência, um discurso bonito às vezes, falando só o que a pessoa quer ouvir e não jogando informação de qualidade para clarear e melhorar o discernimento dos outros, as pessoas vão e são dominadas, às vezes, pelo contexto, né? E essa entidade trabalha assim de vez em quando. Ele tenta uma pressão sobre mim, como deve tentar sobre outros que trabalham com esclarecimento consciencial em linhas diferentes. E ele tem um ódio mortal. E aí, gente, era esse cara tentando me enganar com a aparência de um amigo meu médium desencarnado, que era uma pessoa ótima, tentando de alguma forma aproveitar que eu estava bem cansado para tentar uma indução, um assédio. E eu já estava protegido desde antes com aquele campo de energia, porque os mentores já sabiam que esse cara tentaria algo. E muitas vezes os mentores utilizam a gente como isca, porque aquela entidade está aí. E aí por que que eles não tiram? Porque o que atrai a entidade para cá é o misticismo, segue a ignorância das pessoas, adorando outras. Isso atrai esses caras. O mentor leva o cara, daqui a pouco tem um grupo inteiro devocionando cegamente um enganador, esse cara vem, porque semelhante atrai semelhante. Então, muitas vezes, para desalojar uma criatura dessas, os mentores estão vendo que ele vai criar um processo de ataque espiritual contra alguém, esses mentores de outro plano estão percebendo. Eles mudam a energia do sensitivo cá embaixo. Quando o cara tenta o assédio, um link com você, os mentores já tinham preparado o campo, eles conseguem acessar o cara e levar ele. Então, por isso, eu estou contando esse relato hoje como uma forma de alerta para vocês sobre essas questões. Na dúvida, mesmo quando você vê algo legal, projeta a luz pela testa. É, se for algo da luz, não vai se incomodar em nada de você fazer isso. E isso é orientação dos próprios mentores. Se for alguém trevoso, vai se incomodar. E aí a farsa se apresenta na hora. Eu estou falando isso para vocês como forma de esclarecimento, com discernimento. Segue quem você quiser ou não segue ninguém, mas usa bom senso, inteligência, discernimento. Filtra tudo que você está vendo, lendo, escutando. Filtra tudo que eu estou te falando aqui agora. Eu não sou guru, não sou mestre, eu sou um compartilhador de informação que chego aqui e tento clarear temas espirituais para vocês de forma aberta, humana. Eu não estou passando doutrina para ninguém. Sei que vários de vocês têm seus caminhos, suas doutrinas ou caminho nenhum, e eu não estou me importando com o seu caminho ou se você não segue nada. Para mim, me interessa o seu caráter. É o que você pensa, sente e faz. Não me interessa a cor da sua pele. Não me interessa se você é alto ou baixo, gordo ou magro, homem ou mulher. Me interessa o que você pensa, sente e faz. Que é isso que faz de você o que você é. Independente da sua aparência, do que você acha, é o que você é, que é o que você é. Isso está registrado na sua aura. Espiritualmente, pode ser percebido. Então, estou contando esse relato porque, provavelmente, alguns de vocês que são médiums e trabalham com desobsessão, ou o pessoal da apometria, ou o pessoal da Umbanda que trabalha com descarrego, ou grupos espiritualistas que trabalham com desassédio espiritual e que ajudam a humanidade aí, muitas vezes, com esses trabalhos, é uma forma de esclarecimento, porque seres assim buscam tentar atrapalhar qualquer trabalho de radiação de luz e de discernimento. Faz parte. E aí eu me levantei um pouco depois, né? Já tinha, o cara tinha sumido no outro plano onde estava. Sentei no sofá e aí fui fazer um trabalhinho de energia, gente. Era 3:30 da manhã já, e aí eu já senti na minha aura aberta um sentimento grande descendo. Aqueles mentores que tinham me preparado horas antes, agora estavam descendo uma gratidão, uma alegria. E é claro, não é aquela coisa de afagar o ego de um cara ali, não. Era o bálsamo espiritual depois de um trabalho. E olha que eu tinha voltado de um curso, pessoal. Já estava ali na minha folga descansando. Para vocês terem uma ideia desses bastidores. Pessoal acha que vida espiritual é uma brincadeirinha mística. Isso é muito sério. Tá? E quem trabalha sério com isso precisa estar dedicado no que faz. E ao mesmo tempo precisa estar equilibrado enquanto ser humano. Uma árvore só vai para cima se ela estiver bem enraizada, pessoal. Então, por mais que você esteja dedicado à parte espiritual, você tem que estar com o pé no chão e olhar as coisas da vida aqui embaixo, normal, sua família, seus amigos, seu trabalho, sua vida em geral, o esporte que você gosta, a música que você gosta, as coisas do aqui e agora. Você tem que estar em equilíbrio, senão isso também dá brecha para coisas ruins. E uma das coisas mais ruins que tem nisso é estudante espiritual se deixar levar sem raciocínio, sem embasamento. Se chega um mestre aqui de alguma linha e fala, chupa casca de laranja, come casca de laranja, que isso vai abrir teu chakra e abrir caminho. Vai ter um monte de gente que vai comer casca de laranja sem ter discernimento. Imagina, alguém fala, come casca de laranja, vai abrir seu chakra. Fala, que merda que você está falando, cara? Cala a boca, não fala besteira. Ah, mas ele é o mestre, mas está falando besteira. Como casca de laranja vai abrir teu chakra? Então, tem gente que engole aquilo. Ah, eu vou comer a casca para ver o que, que dá. Gente, eu estou dando um exemplo assim, genérico. Usem discernimento, filtrem as coisas para evitar esse tipo de engano. E ao contar algo assim, é uma forma de alerta para sensitivos, médiums, que muitas vezes também lidam com presenças assim, e faz parte do trabalho, é do jogo. Você está na terra, você não está no paraíso. E tentar trabalhar com esclarecimento espiritual no meio da humanidade como é, não é fácil. Você não vai ter muito apoio, você vai ter energias contra, mas vai ter um apoio do mundo espiritual que conhece você, sabe o que, que você está fazendo, sabe que você não é perfeito, tem defeito, mas tem dedicação, tem qualidade, vão apoiar pela ideia que você veicula, não é pelo seu ego enquanto pessoa. Então tá aí o relato. Eu, na verdade, tinha trazido um monte de coisa aqui, viu, Pedro? Mas eu acho que contar um relato desse é uma forma de contribuição, de alerta. E aí, Pedro, pergunto para você. Eu pego esse material que está aqui ou a gente abre para perguntas, que acho que um tema desse às vezes suscita perguntas, né? Tá, o Pedro então está me orientando, ele é o chefe aqui do estúdio hoje. Se eu não obedecer, ele corta o programa do ar. Estou nas mãos dele, pessoal, né? Mesmo eu elogiando as camisas havaianas dele. Então, eu vou deixar os fones abertos para vocês perguntarem. Liga já agora durante o intervalo, na volta eu respondo para vocês. 11 31 71 0221. 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. 11 32 62 44 90. E aí eu vou respondendo para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica, o nosso amigo Pedro. Agora 10 horas 29 minutos e 30 segundos aqui na Avenida Paulista. Deixamos as duas linhas abertas, 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. Já tem pessoas aguardando ali e eu já vou responder. Como eu falei para vocês nos programas anteriores, eu estarei viajando amanhã de manhã para Porto Alegre, vou fazer uma palestra à noite, na terça outra palestra em outro grupo, quarta vou estar em Montenegro, quinta, sexta e sábado eu vou estar em Caxias do Sul e no domingo em Santa Cruz do Sul, depois retornando segunda-feira para Porto Alegre para pegar o voo aqui para São Paulo. Então já deixei gravado o programa da próxima quinta-feira e o programa do próximo domingo, que eu ainda vou estar fora, eu não consegui gravar na minha correria essa semana. Então, falei com o Eury, que é da gravação, que lá do Rio Grande do Sul, do hotel em Porto Alegre, eu vou fazer o áudio do programa, vou gravar lá e mandar para ele. Então, quando o programa entra em áudio, que não tem a imagem, ele não entra no YouTube. Então, o programa de domingo que vem, ele vai entrar em áudio pela rádio. É só ligar 95.7 FM, escutar na hora do programa, 10 horas da manhã, ou entrar no site da rádio. É radiovibemundial.com.br, escutar o programa ao vivo lá. Só não vai entrar no YouTube no outro domingo, quinta-feira, normal. Mas no outro domingo, como eu só vou fazer em áudio lá do sul para cá, porque eu não pude gravar, ele vai entrar na rádio e no site da rádio, não no YouTube, excepcionalmente, no outro domingo. Eu gosto de deixar as coisas bem cristalinas, bem claras para vocês. Ô, Pedro, vamos lá, libera a primeira pessoa para gente. Olá, quem está falando?
Oi,
Oi, quem fala?
é Patrícia meu nome, tudo bem, Wagner?
Tudo bom? Você está falando de onde, Patrícia?
São Paulo.
São Paulo, vamos lá. Alguma pergunta?
Você comentou no começo sobre bocejos e isso acontece muito comigo no meu trabalho. E é involuntário, Wagner. Às vezes tem uma reunião perto de mim, que eu sento perto de uma sala de reuniões, e chego a lacrimejar. Eu não sei direito como eu controlo isso. Eu às vezes tento, vou para o banheiro, fazer um autopasse, alguma coisa assim, mas às vezes é bem complexo para mim para equilibrar. Uma outra coisa é, por exemplo, essa semana tem um estresse muito profundo lá onde eu trabalho. E sexta-feira e sábado eu quase não consegui levantar de dores pelo corpo. Não sei se é o estresse, se tem algo energético ligado. Eu sou uma estudante espiritual de um centro kardecista tradicional, mas eu realmente gosto de saber outras coisas. Já fiz vários outros cursos, então me interessa muito o que você fala, o que você aconselha. Não com idolatria, mas
Ô,
é para
Patrícia,
entendimento mesmo.
pelo que você está narrando, você tem sensibilidade mediúnica, ela está aberta. Então, como o ambiente no trabalho, por exemplo, essa semana ficou muito carregado, essas energias todas que ficaram pesadas, você acabou absorvendo. Isso causou essas dores no corpo, além do próprio estresse, que já é uma coisa humana daqui. Quando você está num trabalho mediúnico, ou espiritual, o bocejo é algo natural para a maioria dos médiuns. São movimentações energéticas, principalmente do chakra umbilical, que causa a dilatação da aura e o bocejo, o lacrimejamento, o arrepio. E o bocejo só é ruim quando ele está acompanhado de mal-estar que mostra perda de energia. Mas o
Que é o meu
bocejo,
caso.
Então, se você está no ambiente que está muito carregado, o campo energético do ambiente começa a incidir sobre o teu campo energético e isso vai dar essa sensação. E a reação do teu campo energético é o bocejo, o arrepio, para tentar contrabalançar a energia que está entrando. Usa uma técnica que eu usava quando eu estava preso em empresas no Rio de Janeiro, trabalhando. Eu, antes de sair de casa, levantava meia hora mais cedo, me sentava depois de tomar banho e dilatava minha aura ou dava um alto passe em mim e irradiava, mexia com a minha energia por uns 15 a 20 minutinhos. Então, chegava às vezes um pouco antes no trabalho e irradiava um pouco de energia, ninguém sabia de nada. Quando eu fazia isso, atravessava o dia muito bem. Quando eu não fazia, eu sentia o peso de todo o ambiente. Então, a dica, antes de sair de casa, todo dia, mexe um pouquinho na tua energia do jeito que você souber. E quando você voltar para casa e for tomar um banho após o trabalho, embaixo mesmo do chuveiro, dá um alto passe em você. A água ajuda a energia a fluir melhor para tirar qualquer carga que tenha ficado. É igual um trabalhador, um mineiro que entrou na mina e quando ele sai da mina está cheio de pigmentos de carvão na pele e cansado. Aí ele tem que chegar em casa, tomar um banho, se ensaboar, se esfregar para tirar os pigmentos escuros da pele. Você está precisando fazer isso. Não é só o banho físico, é um banho de energia junto. Trabalhe um
Tá.
pouquinho antes em casa e um pouquinho quando você voltar. Você vai se sentir bem melhor, viu?
Tá bom, Wagner.
Tá bom,
Tem
Patrícia?
dia que eu não consigo me concentrar, mas eu.
Imagino. Deve estar bem pesado lá o ambiente para você.
Desculpa.
Então tá,
É, mas eu
Patrícia.
vou me esforçar. Obrigada.
Obrigado por você ter
Obrigada,
ligado, viu?
Wagner.
Legal. Pode passar a próxima pessoa, Pedro? Olá, quem está falando?
Oi, boa tarde. Bom dia, na verdade, perdão.
Qual o seu
Mais
nome?
cedo ainda. É Bianca, sou de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.
Qual cidade que você está, Bianca?
É em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul.
Tá, nunca fui em Cachoeirinha. Olha que eu conheço bem aí o estado. Eu vou em tudo quanto é lugar já desde a década de 80 que eu vou para o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre e Caxias do Sul. Aí ultimamente eu tenho ido também em Montenegro, Santa Cruz do Sul. Ah, já tive convite para ir a Passo Fundo, mas eu não tinha data. E essa semana um pessoal de Pelotas também entrou em contato, mas eu não tinha muitas datas para ir para lá. Mas eu gosto muito aí do Sul, tenho muita amizade, muitos amigos gaúchos, sou muito bem tratado quando eu vou aí. Alguma pergunta?
Ah, que bom, Wagner. E sobre Cachoeirinha, quando vier em Porto Alegre, Cachoeirinha é do lado. Então, visita a gente, vai pequenininho, mas visita a gente.
Vamos lá.
Então, Wagner, eu queria te perguntar o seguinte. Eu gosto de beber de várias fontes, assim, no caso da espiritualidade. Então, eu frequento a Umbanda, eu frequento um grupo espírita. E eu queria uma dica tua, no sentido assim, como eu posso me preparar antes de ir para esses lugares, para que eu consiga, da melhor forma possível, absorver os aprendizados que eu vou ter nesses lugares. No sentido assim, como é que eu posso expandir a minha consciência para chegar preparada nesses lugares e aproveitar de fato o máximo do que a espiritualidade tem
Sim.
para me ensinar
É,
nesses
o legal
lugares?
seria, antes de você sair de casa, que você fizesse uma meditação ou um trabalhinho de energia, sempre de mente aberta, porque quando você faz isso, o que que acontece? Uma reunião, seja onde for, ela tem um horário para começar e terminar. Só que espiritualmente, horas antes da reunião, às vezes um dia antes, já está sendo tudo preparado. Muitas vezes a pessoa é levada fora do corpo durante o sono. Uma noite antes da reunião no ambiente dela, e às vezes uma noite depois. Então, como uma reunião já começa antes, extrafisicamente, quando você está em casa e pensa, vou visitar um lugar, gostaria de estar dentro de uma vibe de luz e que os guias espirituais do lugar possam jogar uma intuição, uma inspiração legal e que tudo corra de melhor. Essa postura, ela é legal. Quando você tiver no ambiente, se, por exemplo, eu vou a vários lugares, eu, por exemplo, nas viagens, tem ali um templo budista, eu vou lá conhecer. Tem um templo, sei lá, oriental, vou lá conhecer. Tem uma igreja antiga, né? Eu vou lá, vou entrar, vou sentir o ambiente e quando eu entro, eu me abro para os mentores daquela tradição que ajudam ali, para que soma comigo e que alguma coisa possa rolar de bom. fazer o meio de campo, entrar com educação e respeito aos guias dos lugares. Só basta isso para você estar na sintonia. Agora, olha que ironia. Você de fora vai a um lugar, ergue o teu pensamento e fala para os guias da casa: estou aqui, que aconteça o melhor para todo mundo, respeito a casa que eu estou chegando, estou aqui para aprender. Olha que respeito legal. Olha o paradoxo. Às vezes alguém que frequenta aquele grupo, é um participante lá, entra sem respeito algum no grupo. Não é paradoxal? Você está indo de fora, eu estou te pedindo. Respeita a egrégora, os guias que operam naquela casa. Agora, alguém que está ali, está tão acostumado a estar ali, que já não lembra de nada disso e entra sem respeito no próprio ambiente onde vai. Então, basta isso para você aprender bastante, porque eu faço isso quando eu vou em lugares diferentes. E, por exemplo, eu dou palestra em muitos lugares, na maçonaria, fiz várias na Rosa Cruz, grupo espírita, de Umbanda, ocultista, eu vou em vários lugares. Então, eu me abro antes, peço aos guias do lugares onde eu estou indo à palestra, para me inspirar, somar com meus mentores, para a gente fazer um trabalho que beneficie todo mundo. Eu faço isso em casa antes, e às vezes quando eu chego no lugar, peço para ir numa sala quietinha, ou vou para o banheiro e me tranco, e ali eu faço essa conexão em respeito aos guias da casa que está me recebendo para fazer a palestra. E aí, ao longo de tantos anos, eu vi coisas que os guias da casa me mostravam, que às vezes não mostravam para os trabalhadores do próprio ambiente, que não tinha mais aquele respeito. Então, basta isso, respeito, abertura mental, e vá lá na confiança sempre da luz. E evite ir em lugares que não façam o bem, que gera energia ruim contra os outros, lugares de manipulação ou lugares que não permite que você pense por você mesma. Só basta isso. Legal?
Perfeito. Muito obrigada.
Então tá, obrigado por você ter ligado. Pedro, mais alguém? Então vamos lá. Quem está falando?
Oi, Wagner. Bom dia. Eduardo de Dracena.
Opa, Dracena, Minas Gerais, cara.
São Paulo.
É verdade, é Dracena, interior de São Paulo. Me lembrei do Edu Dracena, aquele zagueiro.
Isso.
Jogou no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro, por isso que eu acabei associando. Isso. Alguma pergunta?
Ô, Wagner, um tempo atrás eu liguei para você e comentei que eu achava que era um doador de energia, né? Você me explicou, você concordou comigo. Quando eu comecei a fazer um curso de mediunidade, os meus chakras foram se abrindo. E uma das coisas que eu sentia era muita pressão no ouvido. Vira e mexe, vinha aquela pressão no ouvido.
Uhum.
E me integrei ao grupo mediúnico, né? E acompanhando você, falando do que você fala de trabalhar os chakras na literatura, né? Isso estava sempre comigo. Aí depois de um tempo, por causa de trabalho, né? Família, filhos, né? Eu acabei parando de fazer esse trabalho de trabalhar os chakras. Só que, ao mesmo tempo, na sessão mediúnica, eu estava vendo que eu tinha menos participação, né? Agora eu voltei a trabalhar os chakras, uns dias para cá, né? E eu vi que eu passei a participar mais da reunião, nessa doação de energia, só que essa pressão no ouvido voltou. Eu sinto essa pressão. Você teria alguma coisa a me falar
Sim,
sobre isso?
Sim, essa pressão, ela é excesso de energia, cara. Muitos médiuns sentem pressão dentro dos ouvidos, num ouvido ou no outro. Essa pressão é por causa da glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema endócrino, que está no meio do crânio, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, e o chakra que está conectado com essa glândula é o chakra coronário, porque quando a energia entra pelo alto da cabeça, ela atravessa o cérebro e vai incidir diretamente na glândula pineal, que também é chamada de epífise. Na frente da pineal está a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária, que, puxando uma linha reta para fora, vai sair na região entre as sobrancelhas, que é a área de ação do chakra frontal. Então, essas duas glândulas da cabeça sofrem uma intensa ação dos dois chakras da cabeça. E como eu já comentei em programas anteriores, na internet o pessoal troca, acha que o chakra frontal que energiza a pineal. Às vezes eu estou clareando isso numa live, entra sempre alguém: você errou a pineal frontal. A pessoa que está errada, é só ela fazer uma coisa anatômica. Puxa uma linha reta do meio do alto da cabeça, atravessando o cérebro, vai incidir diretamente na pineal. Puxa uma linha reta daqui da região acima do nariz, em linha reta, vai incidir na hipófise. Isso é anatômico, não é opinião. Isso é só a pessoa olhar claramente que ela vai entender isso. Mas o pessoal engole tudo sem discernimento e pega a informação distorcida e depois vai contra quem está clareando corretamente a informação. Então, o que que ocorre? Quando a glândula pineal está acesa, porque o chakra coronário está aceso, não é que você ativou a glândula pineal, você ativou o chakra coronário. E aí toda a energia dessa ativação vai incidir na base do chakra, que é a glândula pineal. Então, nesse momento, ela dilata, podendo causar ruídos intracranianos como efeitos de energia, e muitas vezes essa energia tende a ir na direção de um dos dois ouvidos ou os dois, causando uma pressão. Isso ocorre com médiuns porque eles estão trabalhando os chakras. O chakra da cabeça dilata e tem um mais atrás, que é o chakra Bindu, aqui na parte que a gente vai ficando careca, aqui a coroinha do padre, a minha está ficando enorme com a idade, né? É, também ali, quando esse chakra dilata, a energia desce e incide diretamente no palato, no céu da boca, onde tem um outro chakra chamado lalana. E tudo que está dentro da boca é regulado pelo chakra laríngeo. E o chakra laríngeo é o que controla os ouvidos, porque o frontal, ele controla a raiz do nariz e os olhos. Já o chakra da garganta, ele pega o nariz, a boca e os ouvidos, ou seja, uma coisa otorrinolaringológica, enquanto que o chakra frontal é oftalmológico, para fazer um exemplo mais claro. Então, quando a energia do Bindu, perto do coronário atrás, ativa, a energia desce até o palato, e o palato está regulado pelo chakra laríngeo. O chakra laríngeo abre, a incidência vai diretamente só para os dois ouvidos. Isso causa compressão. Se não está te incomodando e é na hora da reunião, pode ficar tranquilo, porque não é uma coisa de audição, né, que não, você precise. Agora, se você tiver pressão nos ouvidos o tempo inteiro, aí pode ser um processo físico. Você precisa ir num otorrino para poder fazer um exame mais apurado. Se não der nada, fica tranquilo que é anímico e mediúnico. Ok?
Sim, mas tem alguma coisa para controlar isso?
Não tem, é se acostumar. Porque comigo também acontece isso e com a maioria dos médios que eu conheço. É transitório, não, nem se incomode. Tá? Agora, se for o tempo inteiro durante o dia, pode ser uma causa física, aí você precisa ir no otorrino para dar uma olhada. Mas pelo que você está relatando, parece algo psíquico, anímico, mediúnico.
Certo. Tá.
Legal?
Deixa eu fazer mais uma pergunta, Wagner. Como eu sou um doador de energia na reunião, você acha que o excesso de exercício pode atrapalhar no momento, chegar no momento eu não ter tanta energia para doar?
Não. O excesso de energia que eu estou te falando é o seguinte. Sim. Você, todo doador de energia tem um acúmulo de energia na aura. Tá? Então, muitas vezes essa energia está num excesso grande. Você vai num trabalho, essa energia é descarregada, faz bem para você. O problema, se você falta a reunião, a energia que você iria gastar lá, ela acumulou com você, ela não foi gasta.
Certo.
E isso vai causar esse excesso que você está tendo.
Tá certo, Wagner.
Legal?
Tá, obrigado, Wagner.
Então tá, falou. Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando?
Bom dia, Wagner. Aqui é a Raquel de São Leopoldo.
Ô, São Leopoldo. Olha, eu vou estar passando aí perto. Na quarta-feira, eu vou estar viajando de Porto Alegre para Montenegro. E durante o dia, logo depois do almoço, eu vou passar num podcast em Novo Hamburgo, aí perto de São Leopoldo.
Nossa,
que deve. Vou passar aí para depois viajar para Montenegro. Eu conheço São Leopoldo, já estive aí de passagem várias vezes. Alguma pergunta?
Sim, infelizmente eu vou estar viajando, mas que bom que deu para a gente conversar agora. A minha pergunta é, desde o final do ano passado, eu tenho me aprofundado mais na espiritualidade e trabalhando as minhas energias antes de dormir. Com isso, eu venho fazendo projeções astrais. E muito das sensações que você comenta, eu tenho tendo, estado vibracional, aqueles sons intracranianos. Mas uma coisa me chamou a atenção, e eu não sei se é normal. Eu estou rangendo os dentes. Eu percebo minutinhos antes de sair, eu ranjo os dentes. E a princípio eu não tenho nenhum histórico sobre isso durante o sono. Isso tem algo para me comentar sobre essa experiência?
Olha, normalmente o ranger de dentes não acontece por algo psíquico, não. Algum processo físico teu. Porém, especulando, tá? O chakra laríngeo, às vezes, pode estar com excesso de energia no teu caso. Essa energia pode estar fluindo para dentro da boca durante o sono e isso está causando essa tensão e o ranger de dentes. Aqui, eu estou à distância, eu não estou vendo você para avaliar é tua energia. Mas o que, que eu te aconselho como um test drive? Antes de deitar, expande a energia do teu chakra laríngeo de dentro para fora por alguns minutinhos bem tranquilo, como se fosse um sol dentro da garganta irradiando, se ampliando. E vai fazendo isso todo dia antes de dormir e vê se o ranger de dentes para, que é o chamado bruxismo. Se parar, era um excesso de energia no chakra da garganta. Também você pode fazer o seguinte, e eu já tinha comentado essa dica em programas anteriores. Vai até a área peitoral, no chakra cardiorrespiratório, visualiza uma esfera de luz cor-de-rosa, sentimento grande, e em lugar de você expandir essa luz para fora, faz a luz rosa do chakra cardiorrespiratório subir por dentro até a garganta. Quando chegar na garganta, ela sai toda cor-de-rosa para fora, como se o chakra cardiorrespiratório desse um passe no chakra laríngeo por dentro. Em lugar da energia peitoral ir para fora, ela sobe tranquilamente, como se fosse um sol cor-de-rosa, que abre para cima um feixe de energia rosa, que chegando na garganta ele se espraia e abre. Isso alivia o chakra laríngeo usando o chakra cardiorrespiratório. Faz isso por uma semana, pelo menos, na hora de dormir. Se o bruxismo parar, era excesso de energia no chakra laríngeo. Porém, o bruxismo pode ter outras causas diferentes dessa. Não dá para eu aqui à distância afirmar nada, tá bom?
Perfeito, muito obrigada, professor.
Legado, Raquel. Obrigado por você ter ligado. Mais alguém, vamos lá. Quem está falando...
Bom dia.
Bom dia. Quem fala?
Maria José.
Oi, Maria José?
Isso, de Bragança Paulista.
Bragança Paulista, vamos lá.
Wagner, vê se você pode me ajudar. Não acontece mais, mas teve um tempo que acontecia comigo uma situação assim. De repente, podia estar embaixo de um sol do meio-dia. Eu começava, de repente, a sentir um frio de tremer. Dali um pouquinho ia, ficava mais ou menos, vou dizer ali, uns 10 minutos. Era muito frio, frio de tudo. E depois passava, só me ficava uma dor de cabeça e um sono. E eu não, aí passou, já aconteceu assim, era no serviço, eu tinha que parar tudo e ficar lá quieta para ninguém, tipo, para ninguém perceber, porque achava que eu estava passando muito mal, mas depois voltava assim, mais ou menos normal. Será que teria alguma explicação, obsessor, alguma coisa assim?
Não, olha, tem três possibilidades, e é claro, eu estou especulando aqui porque eu não estou vendo você pessoalmente, tá?
Certo.
O que eu aconselho você? Primeiro, tenta tirar qualquer explicação física para depois entrar com o lado espiritual. Queda de pressão causa isso que você está falando, queda abrupta. Vai causar exatamente esses sintomas que você está tendo. Segundo, hipoglicemia. Quando a tua glicose cai, vai dar exatamente essas sensações que você está tendo. E a terceira, que possa ter algo energético que está atacando você, ou espiritual, e você está perdendo energia, por isso dá a sensação de frio. Porém, o mais provável são as duas primeiras, ou a tua pressão está caindo, ou a tua glicose está caindo abruptamente, e aí... Primeiro, vai no médico, narra os sintomas, faz uns exames só para tirar primeiro a explicação física, porque pode ser uma delas. Porém, tem sempre a possibilidade de você estar sendo assediado e perdendo energia por uma presença extrafísica. Eu não tenho como falar nada à distância, porque precisaria olhar a energia da pessoa para poder avaliar. É uma dessas três possibilidades.
Certo. As duas primeiras, sinceramente, já... foram descartadas, até porque o meu caso é de uma pressão alta.
Tá. Então, tá, pressão, né? Baixa não é.
Não, nem hipoglicemia, porque geralmente é depois de um almoço, porque geralmente é do meu horário de almoço. Eu tinha almoçado, então não justificaria essa hipoglicemia,
não,
né?
Aí é que tá. A minha mãe era diabética, eu conheço bem esses processos de glicose. Quando você almoça, logo depois, a tua glicemia começa a aumentar, alcançando um pico em 2-3 horas depois do almoço. Mas logo depois do almoço, quando há um pico de glicose e a insulina que o pâncreas libera, causa uma sonolência e como se estivesse caindo a energia. Por isso está uma soneira danada logo depois. Avalia a tua glicose, que pode ser por aí que você talvez encontre o caminho. Viu? Porque tá aí, minha mãe era exatamente assim como você está falando. Diabética, a glicose alta, naturalmente, ela comia, dava esses picos, assim, ela ficava sonolenta, fria, E era justamente a glicose desregulada. Dá uma olhadinha primeiro por aí. Se não der nada, você pensa no lado espiritual.
É, porque eu estranhei, porque tem uma senhora que trabalha lá com a gente. Ela uma vez falou, nossa, daqui eu tô sentindo o gelo que tá vindo de você.
Uhum. Então tira essa primeira hipótese daí, se não for... Aí você vai em algum grupo legal que você possa receber energia, alguém possa te dar uma olhada só para avaliar o outro lado. Mas dá uma olhadinha na glicose só para tirar essa possibilidade, tá?
Ok, tá legal? Certo. Certo, então, tá. Vazir, obrigado.
Obrigado por você ter ligado, Maria José. Bom, Pedro, não dá mais tempo, né? A gente já está em cima do laço, cara. E, tá, então vai ter que ser um minuto, tá? Porque às vezes não consigo responder bem. Quem está falando?
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Eliane.
Eliane, você está de onde?
São Paulo, Poá.
Tá, vamos lá, alguma pergunta?
É sobre ansiedade, eu estou tendo picos, né? A ansiedade está levando a pressão alta, que eu não tinha. Gostaria de saber se é do lado espiritual ou material.
Não, ansiedade é o grande mal moderno. A ansiedade, ela tem várias causas. Uma delas é o estresse, outra delas é a mente da gente fica girando em looping sem relaxar. Existem causas emocionais, não tem como te dizer o que é, porque tem tantas causas possíveis para ansiedade. Agora, pelo lado espiritual, tá? É, excesso de energia causa ansiedade, ou a sensibilidade da pessoa abrindo, ela não consegue lidar com aquilo, a própria sensibilidade pode causar uma ansiedade. Então, não tem como eu te falar isso. A distância aqui, teria que olhar a pessoa com bastante calma para ver isso. Mas a ansiedade tem muitas causas, não tem como eu te dizer o que está acontecendo.
Ah, tudo bem.
Ok? Tá. Pedro, estamos em cima, né, cara? Então, pessoal, obrigado aí por vocês estarem escutando o programa, pela rádio, ou pelo site, ou assistindo pelo YouTube. Pessoal, nem sempre eu posso responder pergunta avaliando algo à distância sem ver a pessoa. E outra, eu não faço consulta particular porque não dá tempo. Eu trabalho muito no coletivo com centenas de pessoas. Então, às vezes, uma pergunta ou outra, eu não tenho como dar uma resposta porque tem tantas possibilidades. A única coisa que eu peço sempre, nunca dê viajada na maionese astral colocando uma explicação espiritual antes de ver a explicação pé no chão, que é a mais simples possível e que é a correta. Muita gente, às vezes, tenta interpretar espiritualmente um sintoma que, às vezes, é de algo do aqui e agora. Sabe, Pedro, aquela pessoa que comprou um sapato novo, o sapato fez calo, ela acha que o calo é por causa de problema de vida passada? E o problema está no sapato apertado. É só uma dica para a gente ter discernimento em cima das coisas. Obrigado aí por vocês estarem aí junto com a gente. Até mais.